Então vamos dar continuidade que a gente vem falando, que nós estamos falando. Ontem, por exemplo, Soraya não estava aqui, né, Soraya? Ontem a Soraya não estava, como é que vai fazer? Soraya não estava ontem, ela não entendeu o que foi falado. Ramiro não estava, a Lázaro não estava, Joneval veio, mas não estava. Quem mais que não estava? Deixa eu ver. Fabrício não estava, Fernando não estava, Paulo Júnior estava. Estava não, Paulo Júnior? Paulo Júnior estava. Adriano não estava. Está vendo? Pensa que eu não... Tem mais gente que não estava aí. Né, Danilo? Amém. Então, como que nós vamos... Tem que explicar, fazer uma explicação rápida. Mateus. Fazer uma explicação rápida do que aconteceu. Porque, como nós estávamos falando ontem, nós cantávamos ali, nós estávamos dizendo, se a gente não cantar com entendimento, né, se nós não entendermos que a grande dificuldade, o que Jesus mandou que fosse feito, é que nossos olhos fossem abertos. Vai, chamou o discípulo e falou, vai, abre os olhos desse povo, das trevas converta a luz, o poder de Satanás para Deus. Vai, abre os olhos, ensina. Porque aí quando você cantar, você canta com entendimento. Quando você, assim como você chega numa padaria e você escolhe aquilo que você vai comer, quando você chega num restaurante, você também escolhe no restaurante aquilo que você vai comer, mas não acredito. Olha só quem está aqui, moça. Né? Que bênção. Seja bem-vinda, viu, Daniela? Então, nós estávamos dizendo, né, que se a gente chega assim num restaurante, a gente sabe escolher aquilo que a gente quer. Porque nós olhamos e entendemos que isso é frango, isso aqui é carne, é vermelha, isso aqui é bife. Eu não gosto disso, não quero aquilo, esse aqui eu não posso. Esse aqui eu posso, esse aqui eu não... Né? Você come, evita comer. E da mesma forma, a vida espiritual, o mundo espiritual, ele é tão complexo quanto o mundo natural. Que tudo que tem no natural existe também no espiritual. Por isso que Deus usa o natural para poder mostrar o espiritual. Ele usa o natural. Quando ele fala de rio, quando ele fala de água, quando ele fala de luz, quando ele fala de trevas, quando ele fala de comida, ele usa sempre o natural para explicar o espiritual. Mas se nós não soubermos as coisas espirituais, nós não entendemos as coisas espirituais, como Jesus falou, os discípulos querendo saber alguma coisa, ele falou assim, como que eu vou falar para vocês das coisas espirituais se vocês não entendem nem mesmo as naturais? Como é que eu vou falar para você das coisas do céu se você não entende o que eu estou falando aqui? Então nós temos que aprender aqui. Porque se você aprender o que nós estamos explicando aqui, você vai entender o que acontece no mundo espiritual. Mas então precisa primeiro entender aqui, o que está acontecendo aqui, no natural, né? E aí, quando a gente canta, então, você canta sabendo o que você está cantando. Ou então, não, eu não vou cantar isso, eu não concordo. Não vou cantar, eu não vou falar isso, eu não concordo. Eu não estou de acordo. Então, você não é obrigado a fazer uma coisa que você não está de acordo. Então, Deus tem falado conosco esses dias, né, muito a gente tem buscado entender bastante o que seja o quê? Hã? Pessoal que vem mais. Sobre? Mais alto? É. Então Deus tem mostrado muito para nós isso, essa questão. O bem ou o mal? Nós estamos aqui na Terra e a nossa salvação está presa nesse detalhe. Bem ou mal? Ou você faz o bem ou você faz o mal. Você pode, às vezes, estar vivendo uma vida errada. Você pode estar vivendo uma vida em que você, em vez de fazer o bem, está fazendo o mal. Ou você pode estar vivendo uma vida diferente, que agrada a Deus. Então, a vida que agrada a Deus é aquela vida onde a pessoa faz o bem. Jesus, ele botava a vida dele em xeque, assim, diante das pessoas, e dizia, olha, qual é o mal? Vê se você vê. Alguma coisa eu estou fazendo errado? Se você vê eu fazer uma coisa errada, você tem liberdade de apontar. Quando eles quiseram dizer para ele que estava errado, ele curar uma pessoa no sábado. Ele falou, não está errado. Não está errado. Aí ele perguntou, é lícito fazer o bem? Os discípulos, lícito. Mas ele falou, que dia? Segunda, terça, quarta? Sábado não pode fazer o bem. Então, que dia que a gente tem que fazer o bem? Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Todos os dias você tem que fazer o bem. Que dia que você pode fazer o mal? Dia nenhum. Você não pode fazer o mal, hora e nem dia nenhum você pode fazer o mal. Amém? Então, dessa forma, a gente vai pesquisando a doutrina de Cristo. Você vai pesquisando o Evangelho, meditando, analisando a lei, o Evangelho. E você vai procurando chegar à estatura do varão perfeito. Quer dizer, o que é a estatura do varão perfeito? É conhecer, é ver as coisas do ponto de vista de Deus. Você vai chegando à plenitude do conhecimento de Deus. E Deus garantiu que se nós alimentarmos, basta você alimentar do pensamento dele, da ideia dele, para que a sua natureza mude. Como que eu vou mudar a minha natureza? Ninguém vai conseguir mudá-la, psicólogo, psiquiatra, ninguém vai conseguir mudar a sua natureza a não ser Deus. E como, Senhor, que a gente vai mudar? Ele, quem de mim se alimenta? Então, ele garantiu que ao aceitar, melhor foi aceitar-te, meu Senhor, de todas as coisas boas que eu aceitei, de todas as coisas boas que aconteceu na minha vida, melhor foi aceitar, meu Senhor. Por quê? Porque mudou a minha natureza, porque mudou a minha vida, mudou meu jeito de viver, mudou o jeito de pensar, mudou... Às vezes eu faço ainda coisas erradas, mas não porque eu quero fazer. Muitas vezes nós somos obrigados a fazer coisa errada. Nós somos obrigados a fazer o que a gente não gosta. Por isso, aí você vai entender por que que ele falou, não casa, não casa. Porque se você casar, você vai ser obrigado a fazer muita coisa errada por causa da confusão que você arrumou. Amém? Porque somente sozinho já é difícil. Mal acompanhado, pior. Muito pior. Irmão? Sozinho é difícil. Agora, se você tem que dar satisfação para uma outra pessoa, aí o trem complica mesmo. Amém? Vocês concordam? Estou falando, é claro? Mas é lógico isso que eu estou falando ou não? Perfeitamente lógico. E ele tinha toda a razão. Se para fazer a vontade de Deus é difícil, é uma regra muito difícil. Então eu preciso de de muita decisão. Mas se sozinho eu já encontro dificuldade, porque há uma luta dentro de mim. Eu quero fazer uma coisa e não posso. Eu quero ou não posso, eu preciso fazer, etc. Então, pessoalmente, é difícil. Ainda tem que dar satisfação para a mulher, dar satisfação para o filho, dar satisfação para o neto. Dá aí, meu filho. Difícil demais. Então, ele aconselha. O céu vai ficar muito mais difícil para quem for casado. O céu vai ficar muito mais difícil. Ou não? Hã? Fala. A Bíblia é meio segura, ele fica assim, tá? Ele fica assim, né? Não, do ponto de vista de Deus mesmo. Não é o ponto de vista meu, não. Eu não é o meu. Eu estou levando vocês para pensar. Estou pegando vocês e botando lá no quadro. Estou botando vocês para pensar. Fica mais difícil ou não fica mais difícil? Claro, você tem que dar satisfação. A mulher doente. Você tem que cuidar da mulher, mano. O filho doente, você tem que cuidar do filho. Se eu não tivesse filho, pronto. Amém? Claro que fica mais difícil. Onde passa um, aí vem eu, a mulher, com os filhos e tal, aí chega aqui, não passa. Como é que eu vou fazer? Aí eu vou botar a mulher na frente, o filho na frente, tal, aí de repente eu fico para trás. Que eu fui passar primeiro a mulher, passar primeiro os filhos, passar. É muito mais difícil. Então nós precisamos entender as coisas de Deus. Mas entender mesmo de uma forma perfeita. Quanto mais entender, quanto melhor for o nosso entendimento, melhor for a nossa compreensão, mais fácil fica para você. Porque a promessa de Deus é essa, de tirar os nossos defeitos, tirar os nossos pecados, de nos preparar para morar onde? No céu. Ele vai nos preparar para viver no outro mundo, um novo céu, uma nova terra, uma outra vida completamente diferente dessa vida que nós vivemos hoje. Nós vivemos uma vida que ele chama de uma vida vã. Errada, sem entendimento. A vossa vã maneira de viver. Então, na verdade, nós não sabemos viver. Então, nós vamos aqui ficando cabeçada, batendo cabeça, e etc, tal, até conseguirmos, né, a plenitude do conhecimento de Deus. Entender por que Jesus disse isso. Por que Jesus disse aquilo? Por que ele levou essa vida? Por que ele fez assim? Bem, aí ontem estava explicando que, Ramiro, o seguinte, que quem poderia explicar para nós ali no quadro? Fazer um resumo. Vai lá, checa. Não. João Neval? Vai lá. Quem vai lá, Cezinha? Odemir, por que a gente tem medo, né, amigo? Por que a gente tem medo? Vai lá, Wendel. Toninho, vai lá, Toninho. Mas não... Hã? Você não faz não, Toninho? Não é preciso, será que eu vou chamar a Bruna? Vai lá, Bruna. Quem que vai lá? Vai lá, Ló. Daréon. Vai lá, Dona. Vai lá, Mariana. Você entendeu no outro, entendeu, Leandro? Fernando, vai lá, Fernando. Mas que coisa, gente. Ninguém quer. Não? Fala, Aninha, explica para nós, Aninha. Mas você entendeu. Mas não fala. É. Então a gente falava ontem o seguinte. Por onde nós vamos começar, Virginia?
Ninguém falou, também não vou falar.
Não, mas pode falar, dá a saída aí, vamos ver.
Não, eu lembro bem da explicação que o senhor falou de Paulo, achei muito interessante. Que quando Paulo, Deus falou para Paulo, eu vou te tirar do meio do povo judeu e do meio dos gentios, vou abrir seus olhos, vou fazer de você um novo homem, você não vai ser nem o povo de Deus, que era os judeus, nem os gentios, que somos nós. Vou fazer de você um novo homem, vou te enviar novamente para os gentios, para abrir os olhos deles, para tirar eles do mal. Porque Jesus, eu lembro bem que o senhor falou, que Jesus, ele estudou a lei o tempo todo da vida dele, ele estudou a lei para entender. Aí ele, ele entendeu que fazer a vontade de Deus era fazer o bem. Uhum. Que se ele não fizesse a vontade de Deus, ele ia fazer o mal. Então, aí Paulo também foi levado a entender isso, né? Para tirar, abrir os olhos de todos, dos judeus e dos gentios, para evitar de fazer o mal.
Exatamente. Quando ele falou lá para Caim, se fizeres o bem, irás bem. Então, a conclusão que Jesus chega é essa. Que depois de com certeza, estudar, porque ele falou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. É porque ele leu o livro. É porque ele estudou o livro. Então, ele falou, aí está escrito de mim. Aí fala de mim. Ele entendeu o que o livro estava dizendo a respeito dele. Ou seja, haveria uma pessoa na Terra... E essa pessoa iria dar a sua vida pelos outros, porque Mateus não conseguiu. Se deixasse por conta de Mateus, ele não iria conseguir. O que você não ia conseguir, Mateus? O quê?
Não pecar hora nenhuma.
Isso. Ele entendeu ontem. Ontem ele entendeu, ele estava aí.
Jesus fez o bem o tempo todo, né?
O tempo todo. Por quê? Ele era casado?
Era não.
Não. Tinha sogra?
Tinha não.
Caminhão?
Também não.
Não. Era dono de pensão? Não.
Também.
Torcia para algum time?
Não.
Então, ele conseguiu fazer o bem. Você conseguiria? Então nós estaríamos perdidos. Porque... ninguém conseguiria entrar no céu, abrir a porta do céu, entrar no céu, falar, não, um homem entrou no céu. Ninguém seria capaz. O que que Deus fez? O Deus se colocou no lugar de um homem, se fez carne e falou, eu vou entrar no céu. Para entrar no céu, tinha que cumprir aquela lei. Tensa, complicada, difícil sob todos os pontos de vista, para entrar no céu tinha que obedecer tudo aquilo. Aquilo era impossível. Como os próprios discípulos falaram, Senhor, desse jeito, quem pode se salvar? Ele falou, é impossível aos homens. Então eu volto a dizer para você, não era possível aos homens. Ele falou, é impossível aos homens. Então eu estou reafirmando para vocês que não é possível uma pessoa normal entrar no céu sem a ajuda dele. Ele falou, olha, sem mim nada podeis fazer. Por que que você hoje precisa da ajuda de Deus? Aí você fica aí coçando... o nariz, e você fica aí, tal, etc. Né? Um dia envolvido com uma coisa, outro dia envolvido com a outra. E não pede ajuda para Deus. O tempo passa, você não vai entrar no céu. Você não vai, não adianta que não vai. Porque Deus não vai fazer acepção de pessoas, Deus não vai fazer porque você é isso, porque você mora em tal lugar, se é assim, você tal. Não vai, não vai. É preciso converter. A quem não converter, quem não deixar de fazer, conversão significa deixar de fazer o mal. E só fazer o bem. Né? É impossível isso ao homem. Não a Deus. Porque Deus tudo é possível. O que, que Deus fez? Ele veio, se fez homem e resistiu o mal. E não fez o mal. Quantas vezes ele fez o mal? Nenhuma. Nenhuma vez ele fez o mal. Então, ele conseguiu entrar no céu. O homem tinha sido lançado fora do céu por causa do pecado. Com o mal, não entra lá, não entra. Porque imagina assim, você pega um salão assim, enceradinho, arrumadinho, limpinho, etc. Aí vem o sujeito lá de fora com o pezão sujo e entra dentro do salão. Suja o salão. Suja o salão. O céu é um lugar impecável. O céu é um lugar. Onde é que fica o céu? O céu é um lugar. Que eu não posso dizer para você onde é, que ele é redondo, quadrado, que jeito que ele é. O céu é um lugar. Mas que ele é um lugar, é. Amém? Está ali. A luz e as trevas. Né? A luz e as trevas. A separação é muito grande. A diferença é muito grande. Quando você, né, o sol entra, a noite vem, a diferença é muito grande. Do dia para a noite. Amém? É um lugar impecável, um lugar santo, um lugar puro, um lugar. Não pode nunca o mal entrar lá dentro, porque se o mal entrar, se o mal passar lá para dentro, vai estragar tudo que está lá. Nós só podemos voltar para lá, porque nós saímos de lá. Só podemos voltar para lá sem pecado. Limpos, purificados. É assim que eu entendo. Eu fico procurando entender. Porque quando eu vou louvar, quando eu vou fazer a minha oração, senão eu vou ficar falando igual besta. Eu vou ficar orando e pedindo para aumentar minha conta no banco, porque eu não sei o que, que eu peço. Mas tem coisa mais importante do que aumentar a conta no banco. Tem coisa mais importante do que o comer e beber. Tem coisas muito mais importantes, muito mais raras, que eu preciso. Eu tenho que pedir logo. Por que logo? Enquanto eu estou nesse corpo. É porque o dia que eu sair daqui, ou o céu ou o inferno. O dia que eu sair do corpo, ou para lá ou para cá. Não, não entra aqui não, está com o pé sujo. Se eu não lavou o pé. E Jesus falou, eu tenho que lavar seus pés. Eu tenho que lavar. Quem não lavar, quem eu não lavar os pés, não entra. Amém? Aí o outro lá falou, o senhor aproveita, não lava só o pé, não lava tudo, porque... Né? O senhor aproveita e lava tudo, porque o senhor não sabe. Se o pé está sujo, imagina o resto. Amém? Então nós precisamos entender. Engraçado que o negócio sai da cabeça da gente com facilidade. Né? Uma festinha, um negócio, tal, e etc. Some da cabeça da gente. Desaparece. Some. E a gente passa a ser um religioso que vem, senta, assiste o negócio e vai embora. Vem, senta, assiste e vai embora. Esse aqui é triste. Eu deixei o sono, em vez de eu ficar dormindo, eu ganhava mais. Ficar dormindo, eu ganhava mais do que vir aqui e não entender nada. É muito melhor ficar dormindo. Né? Perdi as reuniões, não fui no jogo que eu tinha aqui na reunião. Né? Podia estar jogando lá, os negocinhos. Né? E aí perdemos. Nem uma coisa, nem a outra. Então nós precisamos entender. Para poder não perder como sábios, né, que ele aproveita o tempo ciosamente. Ele aprende, ele aproveita o tempo. Ele não gasta tempo à toa, não. Ele dorme. Amém? Ele tem tempo para poder fazer as outras coisas, ele tem tempo para comer, mas ele aproveita o tempo que ele tem. O sábio não faz o mal, o sábio não peca, o sábio, ele vigia o tempo todo. Então é isso que nós estamos falando, gente. Quem está falando é isso. Então fica às vezes difícil para você que assiste uma reunião por mês. Fica. Eu, se eu fosse você que assistia uma reunião por mês, eu pegava todos os escritos, CD, pegava todos os meses, ó, entendeu? E ia aproveitar o tempo do outro lugar, porque se eu não posso estar na reunião, eu não posso perder o trem. Eu não posso é perder o trem. Eu não posso perder. Amém? O ingresso que me dá direito a entrar no céu, pegar a passagem, o selo, que é o Espírito, é dado para quem entende. O Espírito Santo é dado para quem entende. O povo se perde porque não entende. Amém? Eu darei o Espírito Santo a quem ouvir minha palavra, guardar os meus mandamentos, a quem entender, eu vou dar o Espírito Santo como garantia. Quem tem o Espírito Santo tem a garantia. Tem um selo que vai permitir a entrada dele no céu. Você vai chegar lá no céu, você não tem que apresentar nada. O que vai exigir de você é o Espírito Santo. Certamente algumas perguntas serão feitas, né, para nós, pela resposta, sabe se você tem ou não tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, não entra. Se você tem o Espírito Santo, então você entra. Amém? Então nós estávamos dizendo que é fundamental, fundamental, imprescindível que se faça o bem. O bem. Amém? O fruto, Jesus disse, ou a árvore é boa ou a árvore é má. Ou o fruto é bom ou o fruto é mau. Quem faz o mal é porque a árvore não é boa. Hã? É. Quem faz o mal, está dizendo, quem faz o mal não tem um Espírito Santo. Claro. Claro. Amém? Então, ou a árvore é boa, ou a árvore é má. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazer a árvore má e seu fruto mau. Não tem outra alternativa. Ou a árvore é boa, ou a árvore é má. O que que existia? Ou o que que existe hoje? Os judeus, nós estávamos dizendo ontem, que o povo judeu era bom ou mau? O povo judeu era mau. O povo judeu era mau. Jesus provou para eles que eles não eram bons, porque eles não eram filhos de Deus. Olha aí. Um povo, que eu estava dizendo, um povo que veio pelo deserto, cercado de cuidado, que recebeu toda a proteção de Deus, foram curados de lepra, curados de enfermidades, né? Cegueira, que foram curados de tanta coisa. Um povo, eu estava dizendo que o povo judeu, o povo de Deus, que era o povo de Deus, os hebreus, eles furavam um buraco aqui, ó, lá no meio do deserto, e dava água. Aí vinham os filisteus, os amorreus, os heteus, os jebuseus. Eles vinham, furavam encostadinho ali, não dava água. O povo de Deus, que eram os judeus, plantavam ali em cima do... Nascia uma beleza, né? Quem foi, quem já foi lá no Oriente Médio, normalmente observa isso. Fala, gente, como é que pode? Israel, do lado de Israel, aí você passa a rua do lado de cá, é uma pobreza, uma miséria, uma... Parece que as coisas não nascem, parece que, né? Isso aí você atravessa a rua para o lado de cá, Israel, parece que é outra coisa. Amém? As ovelhas de Jacó nasciam uma atrás da outra, forte, muita lã, etc, etc. As ovelhas de Labão. Então, Deus tinha influência na vida daquele povo. Deus tinha influência na vida daquele povo. Saía água da pedra. Tudo que eles plantavam dava. Ló vem e escolhe. Abraão vem e escolhe aquela. Uma cega, escolhe aquele lugar. Escolhe não, porque sobrou para ele, né? Porque Ló escolheu do lado de cá. Abraão falou: eu tenho que ficar do lado de cá, porque nós não podemos ficar juntos. Nós não podemos ficar juntos. Meu povo briga com o seu povo, não tem jeito. Nós não podemos ficar juntos. Você vai ficar para lá, eu vou ficar para cá. Aí, Ló, de Abraão, que tinha o Espírito Santo, vai, pode escolher, para não ter briga, não ter confusão, não podia fazer o mal. Então escolhe Ló, escolhe o que você acha melhor. Ló, né, cheio do Espírito Santo, escolheu, como a gente vê muitos dos irmãos entre nós, fazer a mesma coisa. Quanto que eu vou ganhar? Qual vai ser meu lucro? Como é que vai ser isso aí? Explica direitinho para mim. Não faz as coisas de bom grado, não faz as coisas pelo Espírito, não faz as coisas esperando em Deus, não faz as coisas tão... Faz as contas para mim. O que que eu ganho com isso aí? Amém? Espírito de Deus, Espírito Santo ou Espírito de Ló? Amém? É muitos que têm o Espírito de Ló. Aí, Ló escolhe, Abraão escolhe aquela lambança que ele tem, só vassourinha que tinha. De repente, começa a plantar no meio daquilo, começa a fazer, e aí ele fura daqui da água, fura dali da água, e faz e tal, etc. Deus era... Todos os outros povos, amorreus, jebuseus, heteus, fariseus, etc. Todo mundo, o que que aconteceu, Osmar? Tinha o que, irmãos, Osmar? Inveja, tinha inveja desse povo. O Deus dos hebreus, o Deus dos hebreus. Todo mundo queria ter o Deus deles. Saía para a guerra. Aquela mixaria de gente. Contra, aí juntava lá 3, 4, 5, 6 reis com seus povos para poder acabar com esse povo aqui. Porque eles morriam de inveja. Eles não queriam, sabe? Vamos acabar com esse povo. Né? Aí, quem ganhava a guerra? Só quando o rei aqui, o rei de Jerusalém, era muito cabeçudo, muito teimoso, muito não sei o quê, que desobedecia a Deus, Deus, tá bom, então vai. Você quer ir? Vai. Ganhava a guerra ou perdia? Perdia a guerra. Perdia a guerra, arrebentava tudo, vinha, mas se arrependia, voltava para Deus, Deus misericordioso, tal, etc. Arrumava tudo de novo. Ajeitava tudo de novo para eles. Agora não vai para a guerra sem pedir ou mais não. Se eu falar para vocês que não tem que ir, não vai não. Então esse povo era um povo abençoado, ou não? Era povo abençoado. E esse povo aqui? Esse povo aqui era o quê? Ajuda, gente. Por que esse povo aqui não era abençoado? Porque era que esse povo aqui, sem cão de Jafé, esse povo aqui era descendente de quem? Então, esse povo aqui era um povo bom ou um povo mau, Ramiro? Mau. Nós somos descendentes de quais? Daquele de lá ou de cá? Hã? Nós somos descendentes desse povo aqui. Mas quando Jesus veio, ele provou por A mais B, que esse povo aqui era tão ruim quanto esse aqui. Que esse povo era tão mau quanto esse aqui. Então esse povo era mau, esse aqui era mau também. Esse povo era mau, por que esse povo era mau? Porque Deus fez tudo e eles não reconheceram e ele... Chegando, inclusive, a crucificar Jesus. Chegando, inclusive... Gente, o que eu estou falando isso aqui não é para eles, não. É para nós. Nós estamos falando isso aqui é para nós. É que você tem que se colocar no lugar de um desses daqui. Você tem que se colocar no lugar de um desses daqui. Ó. A terra... Isso aqui é a terra. A terra tem um problema, deu um problema nela aqui, ela não ficou depois de ficar redonda. Mas a terra é isso aqui, ó. E nós estamos aí dentro da terra. E tem esse povo, tem aquele povo e tem esse povo aqui. E aí nós temos que nos colocarmos no lugar de um deles. Você tem que se colocar. Aqui é mal. Aqui também é mal. E aqui estão os bons. Os bons. Todo mundo na terra. Amém? O sol, quando nasce... para todos. A chuva, quando vem para todo mundo. O vento, quando vem para todo mundo. A tempestade, quando vem para todo mundo. Tudo aqui. Amém? E nós temos que colocarmos ali, naquele lugar. Aí nós mostramos Jeremias, não foi Jeremias? Hã? Pois é, aí nós mostramos lá em Jeremias. Para que nós mostramos Jeremias? Por que, Marquinhos? Mostramos Jeremias 2, 4. Por que nós mostramos lá, Marquinhos?
Deus tinha feito tudo para aquele povo, né? Abençoou ele no deserto,
É.
Viraram as costas para Deus, murmuraram.
Pois é. Deus ficou... Aí no versículo 12, o que, que aconteceu no versículo 12, Marquinhos?
Espantai-vos, diz, ó céus, e horrorizai-vos, e ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor.
Então, assim, pelo que o senhor explicou ontem,
porque o meu povo, versículo 13,
porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém a água.
Pois é, então o que que o povo, aquele povo que Deus fazia tudo para ele, resolveu fazer o quê? Talvez resolveu fazer o que nós estamos fazendo. Olha, o meu povo, sabe o que é cavar a cisterna? Sabe o que que significa? É assim, quando você não aceita a doutrina de Cristo, você não aceita o Evangelho, o que está dizendo, lá está dizendo assim, não pode fazer isso, não deve fazer aquilo. Tá. Aí você, não, eu não concordo com isso. Não, não é desse jeito, não. E aí eu resolvo estabelecer a minha justiça. Eu não aceito a justiça de Deus, eu resolvo estabelecer a minha própria justiça. Não, não é bem assim. Não é assim que o jeito que o irmão fala, não, porque o irmão, ele é radical. O irmão é radical. Ele, assim como Jesus foi radical, Paulo foi radical, né? E assim, quantos não deixaram aqui, sem precisar de furar, sem precisar de cavar a cisterna, sem nada, água jorrando aqui, ó. Água jorrando, só a pessoa abrir a boca, né? E a pessoa deixou o manancial de água. Porque tudo que Jesus falava, precisava da pessoa, ela ir estabelecer uma justiça, não precisava dela se sacrificar. Pedro, por exemplo, pegar os livros, estudar o livro. Não, Pedro. Eu vou dizer para você, depois que eu falar para você, aí você vai. Olha, pensa nisso. Faz assim, Pedro. Você vê o tanto que vai ser melhor. Aí onde você bater vai dar água, Pedro. Deixaram, abandonaram, não quiseram dar ouvido, estabeleceram a sua própria justiça. Romanos capítulo 10, versículo 1, se não me engano. Foi o grande erro daquele povo lá, ó. Romanos 10, pega aí. Romanos 10, 1. Foi o erro desse povo. Eu quero, eu vou repetir. Isso aqui eu estou referindo a eles, mas falando com quem? Com quem? Com a igreja. Nós estamos falando com a igreja. Porque a igreja faz a mesma coisa. A igreja faz a mesma coisa. Se ela não tiver cuidado, ela faz a mesma coisa. Porque o mesmo Deus, a mesma pedra, a mesma nuvem que esteve lá na frente, está aqui hoje. Bebemos da mesma pedra, fazemos a mesma coisa, ouvimos a mesma coisa. O Espírito que falava lá, fala aqui hoje. A mesma coisa. Mas aí o que acontece? Humbertinho não acredita. O Serginho não acredita. Aí, né? O outro não acredita. O Rotinho não acredita. Então, não faz. Nós, sabe por que nós não fazemos? Porque nós não acreditamos. Sabe por que nós não fazemos o que tem que fazer? Porque a gente não aceita. E aí? O que nós fazemos? Aí o Humbertinho vai lá e estabelece a sua justiça. Aqui em casa, Eu mando. Aqui em casa eu mando. Aqui em casa eu tenho que fazer do jeito que eu quero. E faz do jeito que ele quer. Ué, ele manda, a casa é dele. Se a gente for entrar lá, ele põe a gente para fora, ele faz do jeito que ele quer. Amém? O Bruno pega a caminhonete, vai para a série e tal, e faz de que jeito? Ele também estabelece a sua própria justiça, faz do jeito que ele quer, tal, etc. E o Toninho também, né? Essa piquetita também. Ou você vai atrás dela, aí, ó, é que é descer. Ou você vai atrás dela, ou então, ninguém mandou se casar. Quer passar, deixa passar. Deixa ela passar. Aí, tá vendo? Não faz a vontade dela pra você ver, não. Amém, gente? O que eu estava falando? Que cada um estabelece a sua própria justiça. Isso entristece a Deus? Entristece a Deus, porque Deus não faz do jeito que você quer, não. Faz do jeito que eu estou falando. Rossini, ele me empresta só a boca e o corpo dele, ele me empresta. Estou usando, né, como o Fabrício falou, estou usando. Ele está quase acabando, mas ainda dá para usar. Né, como o Fabrício está ajudando aqui. Mas é só isso. O Espírito, aí você vai comparar. Se o que eu estou falando, nós estamos pegando e mostrando, se o que eu estou falando não é aquilo ali. Abraão. Aí o povo, não, nós vamos ouvir Abraão, nós não queremos. Moisés, olha lá, com um cajado assim, na frente do povo, não, nós não queremos. Aí escolheram Saul, ó, 1 metro de peito, largura, entendeu? A coxa dessa grossura. Quem não queria Saul? Até eu. Você viu o tanto que o povo é ignorante, o tanto que o povo é besta. Faz acepção de pessoas. E o sujeito vem aqui de terno, traz um diploma, traz um livro que escreveu. Ao que você sair daqui, você passa ali, compra meus livros. É, tem livro tal, traz um diploma, traz... e o povo aceita. Põe lá no outdoor, ó, essa semana vai estar aqui, o João das Cinzas, não sei o que, tal, e etc. Né? Vai ficar só essa semana, lá não sei o que. O povo. Ou não é assim? É assim. Amém? O outro vai dançar lá com luzes, com fumaças, etc, tal, e etc. Uma banda, né? Uma banda e meia. Né? Tá lá. Vai ser servido chocolate com quentinho, com esse frio. E o povo vai, Ramiro. E enche, o povo vai. Por que que o povo vai? Porque o povo sempre foi desse jeito. Recalcitrante, desobediente, teimoso e mau. O povo sempre foi. Desde quando? Desde quando, Ramiro? Desde quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Desde quando o povo... até hoje é assim, ou não é? Eu quero que você sair daqui entendendo só isso, não precisa mais nada. Ó, presta atenção aqui. Todo mundo, Daniela, todo mundo. O povo, ele sempre quer estabelecer a sua própria justiça. a pessoa sempre quer fazer valer o seu ponto de vista. O povo, presta atenção no que eu estou falando, o povo sempre quer fazer valer o seu ponto de vista. Cada um tem sua própria justiça, que é o que Isaías falou, é um trapo de imundice. A nossa justiça, a nossa nudez, a nossa justiça errada, é errada, mas a gente não admite. E é por isso que a Mariana briga com o Bertinho, e é por isso que eles vivem aos trancos e barrancos, porque um quer estabelecer a sua justiça e o outro quer a sua justiça. Um quer fazer o seu jeito e o outro quer fazer do seu jeito. Por que que não converte e faz do jeito que Deus quer? Por que que não renuncia a si mesmo e acompanha Jesus? Não aceita, não admite. Quando você vê dois juntos, assim, juntos, assim, é porque um está submetendo o outro. Quando você vê dois juntinhos assim, sabe? É porque um está submetendo o outro. Porque senão não estava junto. Amém? A coisa mais esquisita que existe é o tal do ser humano. Ele comeu uma coisa que fez mal demais para ele, que foi a comida da serpente. Ele comeu uma coisa que fez com que ele se rebelasse contra Deus. E nós somos rebeldes. Nós somos rebeldes, nós não concordamos com Deus. Nós estamos todo o tempo tentando provar que Deus é errado. Nós estamos todo o tempo tentando provar que Deus está errado, que não é desse jeito. Gente, senão nós teríamos uma igreja. Aqui ó, tem 30 anos que nós estamos pelejando. Olha só a mixaria de gente. Nós teríamos uma igreja. Nós teríamos um povo unido, que não tinha briga, que não tinha contenda, que ninguém falasse mal um dos outros, que ninguém apontava dedo para ninguém, que, entendeu? Nós teríamos ou não teríamos? Já era para termos um povo ou não? Sabe quando é que nós vamos ter esse povo? Hã? Quando é que nós vamos ter esse povo? Que já era para ter. E não tem. Por que que não tem, Ramiro? Por causa disso que eu falei. Não precisa nem explicar, está aí a prova. Então, não tem o povo. Por quê? Porque o povo é desunido. Porque o povo é recalcitrante, é rebelde. E cada um pensa do seu jeito, cada um quer fazer do seu jeito. Nós não somos um povo unido. Nós não somos um povo que anda de mão dada, que não é como o profeta diz lá, batendo a coxa um no outro, ó. Não pode encostar um no outro. Não é assim? Ou não é verdade? Então, do que nós estamos falando esses dias? Que o Alves falou que é a pós-graduação? Né? Nós estamos falando é isso, gente. É isso que nós estamos falando. Agora vamos ler, para ver se é isso mesmo. Vamos ler. Primeiro nós vamos ler Jeremias, né? Rapidinho, porque nós já abrimos mesmo, vamos ler. Lê para mim, por favor, filho. Alguém aí que está com o microfone. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó. Deus quantas vezes chamou povo rebelde, povo recalcitrante, povo não sei o quê, etc, etc. Leia, por favor, gente, pelo amor de Deus.
Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos?
A mesma coisa eu pergunto. Por que que nós fazemos isso? Por que que nós não somos um povo unido? Por que que nós não somos, pelo menos como nós começamos? Por que que nós nos rebelamos contra Deus? Continua. Aí não, aqui, ó. Leia agora o 12.
Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas.
Isso, o céu ficou espantado. O céu ficou espantado. Falou, como é que pode? Deus falou, olha, olha. Céu, olhou para o céu e falou, né, céu, os arcanjos, os anjos, os querubins, os serafins. Olha, a pessoa tem que gostar muito desse povo, não tem? Ele tem que amar muito, ele tinha que amar muito a gente, não tinha? Aí falei, por isso que quando a gente canta e tem que falar, a gente tem que chorar mesmo, cantar. Eu falo, Senhor, meu Deus, não sei como é que o Senhor tem tanta paciência assim comigo. Eu não sei como que o Senhor é tão bom assim comigo. Porque se fosse eu, já tinha me mandado embora. Deus me ama demais, demais mesmo. Porque tem uma paciência comigo que eu vou te contar. Porque eu sou um idiota. Amém? Amém? Se eu sou um idiota e vocês me ouvem... Olha, Deus olhou para o céu e falou, olha, espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolado, diz o Senhor, porque o meu povo não dá para entender o meu povo. O meu povo não dá para entender. Eles me deixam assim com a maior naturalidade. Eles viram as costas para mim com a maior naturalidade. Versículo 11. Depois você lê outra, mais o capítulo inteiro, se vocês quiserem saber sobre o seu povo. Amém? Sobre os nossos pais, né? Nossos pais. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Deus falou assim, ah, engraçado, por exemplo, o Espírita não troca, cada dia que passa, ele faz exaltar cada vez mais o seu Deus. O budista não troca. Está lá o pachazão lá. E o povo não troca. Está lá. Mas, engraçado, o cristão, ele faz questão. E todo dia está inventando uma moda. Parece que ele aproveita da liberdade que ele tem. E todo dia está inventando uma coisa nova. Uma igreja nova, um negócio novo. Quando, na realidade, não precisava nada disso. Aí Deus está dizendo aí o quê? Lê de novo.
Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua...
É. Pode ler.
Todavia, o meu povo trocou a sua glória... pelo que é de nenhum proveito.
A sua glória, a glória do povo, a glória de Deus. Porque nós temos a glória de Deus. Se nós buscarmos mais um pouquinho, aperfeiçoarmos mais um pouquinho, nós vamos curar o enfermo. Se nós dedicarmos mais um pouquinho, nós vamos expulsar o demônio. Se nós dedicarmos mais um pouquinho, nós vamos abrir os olhos do cego. Você vai ser santo, Bertinho. Você nunca mais vai brigar com a sua esposa. Sua esposa vai ser santa, Bertinho. Se nós... Mas nós trocamos a glória. Essa é a glória de Deus. Nós trocamos a glória de Deus por um prato de comida. Sabe? Por um cheque aí de... não sei quanto. Por uma mulher bonita. Por um homem peitudo. Ou não é, Ronaldo? É, Ronaldo. Nós estamos cheios de... como dizia o Solon, meu pai, cheio de... nem vou falar. Ficar outra hora eu falo. Em particular. Amém? Mas nós somos uma... qualquer coisinha nos muda. Qualquer coisinha nos muda, nos transforma. Concorda, Daniela? É impressionante a falta de caráter, a falta de personalidade que a gente tem. Enquanto os outros honram o seu Deus, nós procuramos de toda forma desprezar, desonrar, e fazer tudo o que ele não quer. Fazer tudo o que ele não gosta. Amém, gente? Estou exagerando. Então todo mundo fala, está exagerando, fala. Não, estou exagerando não. É verdade. É verdade. Só ler agora. Pedro. Pedro. Agora vamos ver o que, que Pedro pensa. Pensa. Pedro. Capítulo 2, versículo 15.
Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus.
Volta, lê de novo.
Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus.
Então, aí o que aconteceu aqui? Vamos vir cá, pra você ver. Aí o que aconteceu aqui? Deus disse, não tem judeu nem grego. Aqui tinha uma parede que separava. Separava esse povo desse povo. Não era assim? Era ou não era? Dorme não. Tinha uma parede aqui que separava esse povo aqui. Aí Deus chegou e falou, não tem essa parede mais. Não tem judeu nem grego. Aquele não presta e esse não vale nada. Amém? É assim. E aí o que, que Deus fez? Criou a igreja. Ele criou a igreja. Ele falou, eu sou o primeiro da igreja. Eu sou o primeiro. O primogênito, o primeiro filho de Deus, o primeiro homem. A igreja, a pedra fundamental. Pronto, a pedra principal. Criou a igreja. Criou a igreja. Você faz parte dela? Então você faz parte desse povo aqui. Ó. Tem duas igrejas? Tem três, tem quatro. Criou um novo homem. Nasce de novo. Ele falou, ó, nasce de novo. Para Nicodemo. Falou, eu vou nascer de novo, você vai nascer, todo mundo tem que nascer de novo. Vamos criar um povo? Vamos criar um povo? Vamos, eu vou ser o primeiro. E foi o primeiro. E foi o primeiro, Humberto. Não é você, não. Foi ele. Então a gente reclama, Toninho, você reclama... É, eu reclamo, nós reclamamos, mas nós reclamamos sem causa. Ele foi o primeiro. Amém? E quer dizer, ele não foi judeu, e muito menos gentil. Ele foi um novo homem. Então vamos separar, vamos juntar tudo isso aqui e falar, todo mundo está convidado. Ele então preparou uma festa e falou, está todo mundo convidado. Tanto o judeu quanto o grego. Paulo fala, eu gostaria de salvar os da minha raça. Eu gostaria de que vocês também entendessem, né? Não é só os gentios que têm direito, não. Vocês também têm direito. Então ele pegou isso aqui, juntou tudo isso aqui, ó. E falou, vamos criar um novo homem. Vamos criar uma igreja. Eu vou ser o primeiro, a primeira pessoa a fazer parte dessa igreja. E quem quiser, siga-me. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Então nós hoje estamos fazendo parte de um povo que não é judeu, nem grego, nem gentil. Nós somos um povo. Aí vem, fala de nós. Povo escolhido, povo santo, povo justo, povo imaculado, povo sem ruga, povo sem defeito, um povo que ama uns aos outros. Amém? Que dá, que reparte uns com os outros, entendeu? Que não é vaidoso. Um povo que... visto por Deus assim como exemplo. Como a luz para o mundo. O caminho para quem está perdido somos nós. Esse novo povo. Né? Essa nova nação. Vamos criar uma nova nação, um novo povo. Essa é a ideia da igreja desde quando a igreja começou, gente. Talvez a gente não saiba, não pode explicar todo dia. Mas é a visão da igreja desde quando ela começou ou não? Malei. É porque a gente não dá conta, Malei, de fazer isso. Hã? Porque é a visão da igreja desde quando a igreja começou. Ué. E esse dia para trás nós falamos, vamos jogar a toalha, né? Vamos largar de mão disso, nós não damos conta mesmo, vamos largar de mão disso, cada um vai para a sua denominação. Porque lá você não vai ser exigido nada. Você não vai ser exigido de forma nenhuma como nós exigimos aqui. Vamos, Daniela? Você tem coragem, Daniela? Se não for isso aqui, nós não queremos mais nada. Concorda? Para mim, ó, se não for isso aqui, se não for essa visão, se não for essa palavra, se não for esse evangelho, para mim, voltar para o Ceará eu não volto mais. Não volto. Você volta, Nath? Não? Do ponto de vista, né? Amém, Rosimar? Você volta, Rosimar? Daniela? Você pode estrumbicar, né? Mas voltar você não volta. Né, Daniela? Amém, Humberto? Você volta a comer o vômito? Você vai voltar a comer lá? A porca vai voltar lá para lá? Eu não volto. Sinceramente, se for isso aqui, eu... já... vou ficar sozinho, vou me colocar num canto aí e esperar a morte chegar. Porque não serve para mim, não serve mais nada. Eu entendi demais. Eu entendi demais. O que eu estou falando para vocês aquilo que realmente eu entendi. Aí Deus cria um novo homem. Que é a igreja que somos nós. E do ponto de vista dele, esse povo aqui é o quê? Do ponto de vista dele, esse povo é santo. Do ponto de vista dele, esse povo aqui é justo. Perfeito. Do ponto de vista dele, esse aqui é a luz para o mundo. Agora você põe no seu lugar, meu irmão. Aí você põe no seu lugar. Se você vai fazer a mesma coisa que os outros fizeram, viraram as costas para Deus, não deram ouvido a Deus, entendeu? Pisaram na comida que Deus deu e fizeram deuses para cada um deles. Amém? Capítulo 3 de Pedro, no mesmo capítulo aí. Versículo 14, lê para mim, por favor, filho.
Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão.
É, até, pode ser, até aí, tá bom. É, leu 17.
Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, ó, do que fazendo mal.
Fica entre parênteses aí, se a vontade de Deus assim o quer. Então, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que nós façamos o bem. Então, o que nós estamos falando, demonstrando, está sendo provado aqui, não está, Soraya? Então, meu irmão, você não precisa de ir longe, não. Quando você vê alguém fazer, falar, você fica só esperando. Será que o que você faz é o bem ou é o mal? Você pode olhar, observa. Se o que a pessoa faz. A árvore, ele falou, você vai conhecer a árvore pelo fruto. Ele falou, se a árvore for boa, ela vai fazer o bem. Então, e o que você está fazendo? É um bem ou é um mal? Se for mal, a árvore não é boa. Amém? Porque melhor é que padeçais fazendo o bem. Ainda deixa claro aqui uma coisa. Ao fazer o bem, nós vamos padecer. Fica claro isso. E em outros lugares, se eu for pregar aqui sobre isso, é outra palavra. Fica claro uma coisa. Que quem quiser fazer o bem nesse mundo, vai padecer. Aí você faz as contas e vê se dá para você seguir ou se você volta. Porque se uma pessoa quiser realmente fazer a vontade de Deus, que é o bem, fazer a vontade de Deus, vai padecer, vai sofrer. Se você se inventar, botar na sua cabeça de fazer o bem, fazer a vontade de Deus, você vai padecer. Mas é a vontade de Deus que no que eu faço o bem, então eu fico, vou escolher. Eu vou fazer o bem e padecer, ou vou fazer o mal, vou viver sem maiores problemas, sem maiores, alguns problemas para disfarçar, mas vou viver sem maiores problemas se eu fizer o mal, sabia? Vou viver sem maiores problemas. Mas se eu quiser fazer o bem, vai ser difícil. Porque o mundo é mau. Porque o mundo é mau. Vai ser difícil para mim ficar nesse mundo fazendo o bem, enquanto os outros só fazem o mal. Amém? Amém, Dani? Logo hoje você veio, né, Dani? Vou lá hoje para ver se dá uma refrescada. Né? Chega aqui, o pau cai a folha desse jeito. Né? Ou não, Dani? Ou não? Amém. Gente, não é verdade? Hã? Certo, Soraya? É a vontade de Deus ou não é? Porque o primeiro homem, novo homem, o primeiro homem do novo mundo, né, do mundo vindouro. O primeiro homem do céu, a Bíblia diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo, espírito vivificante. O primeiro era da terra, o segundo era do céu. Então, o primeiro homem do céu, que foi Jesus, você também é do céu, sabia? Você está peregrinando a terra. Mas quando você nasceu de novo, você já nasceu uma pessoa do céu. Você é celestial, sabia não? Celestial. Você é um cidadão do céu. O primeiro é da terra. O primeiro é terreno. E assim como trouxemos a imagem do terreno, vamos trazer a imagem do celestial. Amém? Amém, né, gente? Almoçar também vale. Mas deu para entender? Todo mundo feliz com a carreira que passou? E por que essa tristeza? Por que essa tristeza? Qual a razão dessa tristeza? Então não tem tristeza. Tem alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, né? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Cantar é bom, né? Principalmente quando a gente não entende. Né? Quando a gente não entende, a gente canta. Mas olha, viver a coisa seriamente, com a consciência que nós estamos tendo. Amém? Mas veja bem, um tanto de coisa boa que nós vimos hoje. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos santos, nós somos membros da família de Deus, membros da família de Deus. Nós somos escolhidos, convidados para as bodas do Cordeiro. Nós somos, né, Que mais? Nascidos de novo. Que mais? Justos. Que mais? Nós não somos desse mundo. Por isso que esse mundo não nos agrada. Porque nós não somos desse mundo. Amém? Se existe um povo que faz a vontade de Deus, somos nós. O nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra. Por isso que nós honramos e glorificamos o nosso Deus mais do que todos os outros deuses. Porque o nosso Deus é o Criador do céu e da terra. É o que dá vida, que pode ressuscitar os mortos, etc, etc. Amém, Wendy? E o Manel? Arrebentou, mano? Você chegou agora, deu tempo de ver arrebentar. Estava arrebentando lá. Amém. Amém, gente? Amém. Só uma opiniãozinha aqui, ó. Eu queria ver uma opiniãozinha aqui do Ramiro. Do Ramiro. Dá o microfone para o Ramiro.
Amém. Eu concordo, né, com o que foi falado e eu vejo assim que, é como o senhor falou, Deus provou. Ontem o senhor ainda fez uma pergunta, o que Jesus pensou no pé da cruz? Não, que estava no pé da cruz, o que ele pensou? Né? Aí ele conseguiu entender isso, que o homem era ruim. Ele falou, aqui não tem ninguém bom na terra. E aí ele ali ficou certo de que não tinha mesmo. Então não tem, só tem a partir dele. Ele inaugurou a igreja, a partir dele, ele colocou um marco, ó. Eu sou o primeiro que fiz o bem, e quem fizer o bem de agora para frente faz parte dessa igreja. Não tem outro povo, como o senhor falou. Existe outra igreja, existe outro povo, não existe. Se existe outro povo aí em algum lugar, tem que estar falando isso aí desse jeitinho aí, ó. A base desse povo é seguir Jesus, é fazer o que Jesus fez. E é muito difícil para os nossos dias, é muito difícil. Hoje em dia, como se eu for sem ele, não adianta nem falar que a gente é capaz de fazer. Não é mesmo. Com ele, mesmo com ele...
É difícil.
Mesmo com ele, assim, é...
O caminho é apertado.
O caminho é apertado. Mesmo com ele, você tem que estar pedindo, como ele disse assim, ó, era orar e vigiar sem cessar. E a gente não cuida disso, né? Mas... Com ele ainda há esperança, com ele, como o senhor falou, com ele. Colocando, não, ele foi bom, eu vou pedir para ele, eu vou seguir. Ele falou assim para mim, ó, não inveje os maus. Quer dizer, está tirando isso de mim. Se eu acreditar nisso nele, eu não vou invejar os maus. Não ando no caminho dos pecadores. Se eu pensar, não, Jesus falou, eu não vou andar. Quer dizer, eu vou me livrando aonde eu posso, mas... tem muito mal, irmão, assim, tem muito mal. E tem muito mal que a gente não conhece. Isso. Tem muito mal que a gente acha que é bem, né? Tem alguma coisa, você fala, olha que coisa bonita, e você vai aos olhos de Deus, aí fala, não, isso aí não é bom, não. Então, por isso que é difícil entender. Mas amém, é isso aí mesmo, não tem nem que ver. E como o senhor falou, ele vem falando há muito tempo. Ontem o senhor falou também uma coisa. O evangelho resume numa coisa só. Faça o bem. Só isso. Fazendo o bem, já, mas fazer o bem é que é. Amém.
Quando a gente vai trocando em miúdos, a gente vai vendo, né, a dificuldade que é uma pessoa ser boa. O quanto realmente é difícil, o preço, né, que paga uma pessoa só pelo fato dela ser boa, de ser boa. Justa. Ela padece, ela sofre muito. Eu, por que você sofre tanto? Porque eu sou bom. Se eu fosse mal, não tinha tanto problema. Né? Uma coisa que o Ramiro falou é interessante, eu gostaria também de afirmar. que se existe algum povo em algum lugar nessa terra, tem que estar falando a mesma coisa. Pode ser em outra língua, outro jeito, mas tem que ser a mesma coisa. Porque o Evangelho, ele é universal. O Evangelho, ele é... Vamos dizer, se nós, graças a Deus, alcançamos esse entendimento, se nós, por uma questão até de honra, nós nos sentimos honrados, né? De se alcançarmos esse entendimento, essa maneira de pensar, porque eu falei, não é de hoje que nós pensamos assim. A Igreja, ela nasceu com esse entendimento. Foi, Ramiro? Você vê que hoje muita gente teve dificuldade, tem dificuldade de nos acompanhar. Muita gente tem dificuldade. Não, Soraya? Quantos não passaram por nós, passaram por aqui e tal? Ou não entendeu, ou não conseguiu permanecer, ou, vamos dizer assim, a tentação foi maior, o sofrimento, a tribulação foi maior, e acabou tirando, não esperando que ele entendesse direito, tirou antes da hora. Né? Mas os que permaneceram, os que estão aqui, os que têm ainda guardado essa fé, essa palavra, a gente tem que até cumprimentar e dar os parabéns para aquele que permanece até hoje, fazendo certo, né? Que tem, não é somente assistir a reunião, mas principalmente entender. Porque nós temos, por exemplo, a Paula e o Rafael ali, que moram em Brasília, mas eles entendem. Nós temos o Bruno, que mora em Sérvia, mas ele entende. Nós temos a Daniela ali, por exemplo, Daniela lá, né? Que às vezes se ausenta terminou o curso em São Paulo, não? 2 anos? 3 anos. Pois é. Mas quando ela vem aqui, eu imagino que ela está lá, mas ela faz parte, né, Daniela? E, não sei, mas eu acho que a pessoa não necessariamente tenha que estar de corpo presente. Mas onde ela estiver, o espírito dela faz parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Ela pensa como nós. Ela vive como nós. Amém? Ela talvez não tenha a mesma oportunidade, o mesmo, assim, de se alimentar, apesar de que hoje a gente tem aí outros recursos. Porque, como eu falei, eu me apegaria a tudo que fosse possível para mim me manter vivo. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Valeu, Tony. Dani? Bibi? Amém, irmão. É por aí, né? Adriano? Neto? Léo? Amém. Amém, filha? Amém. Senhor Jesus, Pai nosso, que já está no céu, que já entrou lá e está nos aguardando, esperando por nós. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar. Pai, por isso é quando eu digo Pai que está nos céus. Graças, Senhor. porque nós sabemos que o Senhor alcançou, o Senhor conseguiu. Que a nossa igreja, o nosso povo, aqueles que aqui estão, possam também alcançá-lo, possam chegar onde o Senhor chegou. Apesar de toda dificuldade, dificuldade que o Senhor não escondeu de ninguém, dificuldade que o Senhor deixou bem claro que haveria. Porque o mundo não tem prazer na igreja. O mundo não pode estar de acordo com a igreja. Como o Senhor disse, se o amor, nosso amor, o amor, estiver, o amor do mundo estiver em nós, o amor de Deus não está. Na verdade, não pode mesmo misturar uma coisa com a outra. Não tem como haver comunhão entre a luz e as trevas. Não tem como haver acordo entre o nosso Deus e o Deus desse século, e o Deus que hoje opera, né, nos filhos da rebeldia, da desobediência. Obrigado, Jesus, né, por abrir os nossos olhos, para nos fazer entender o que nós estamos entendendo. E não é difícil, porque o Senhor nos fez subir nesse monte, de onde nós podemos enxergar com facilidade. Foi que o Senhor preparou para aqueles que me obedecem. Aqueles que dão ouvido ao Senhor. Amém. Amém. Que todos nós tenhamos uma boa tarde. Estejamos hoje, né, preparados novamente para estarmos aqui à tarde com naturalidade. Certamente o Senhor não vai faltar. Certamente o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida, como o Senhor prometeu. Nos ensinando a fugir do mal e escolher o bem. Amém, Jesus. Te agradecemos, meu Deus. Pedimos que o Senhor tenha muita paciência, muita misericórdia de nós. Perdão. O Senhor nos perdoe. Tu és um Deus, tu és um Deus de perdão, Deus de muita misericórdia, Deus de bondade. Que, como diz o nosso irmão Ramiro aqui, nós precisamos da sua ajuda. Nós hoje temos plena consciência que não iremos sem o Senhor. Temos plena consciência que a sua ajuda, a sua presença em nossa vida é fundamental. É fundamental. Amém.
Atenção. sente minhas mãos, e vós recusaste, não dando atenção.
Eu clamei, vós não me escutaste. Minhas mãos não destes valor.
Povo meu, pra mim, teus pecados não mais lembrarei, povo meu. Volta pra mim, teus pecados não mais lembrarei, povo meu. Será o povo de Deus, é o Senhor, pois habitará em segurança. Feliz será o povo de Deus, é o Senhor, pois habitará.